Bom, como a gente está aqui na Casa de Leis, né, é importante fazer um resgate aí do nosso marco legal, uma importante política que a gente tem, né, a Política Nacional de Mobilidade Urbana de 2012, né, que estão aí com princípios bem condizentes com o que a gente luta, né. Acho que muitos dos que já falaram aqui têm realmente esses princípios em mente, a gente luta por isso. Acessibilidade universal, a questão da priorização dos modos coletivos e saudáveis. Eu prefiro o termo modo saudável do que o modo não motorizado, né? Eu acho que tem que ser algo afirmativo, né? A gente quer uma cidade saudável, ativa. Então, esses princípios estão bem elencados nessa lei. Temos aí o Código de Trânsito Brasileiro também com questões importantes para a nossa luta, né? Está lá bem estabelecido que o maior protege o menor. O motorizado deve cuidar, né, do não motorizado, todos devem prezar pelo pedestre. E a gente sabe que no dia a dia isso não acontece, mas está aí bem estabelecido. Outras garantias aí do Código de Trânsito, a questão da distância lateral de segurança, né, ao passar por um ciclista, manter a distância mínima de 1,5 metro, a preferência que se deve dar ao condutor ao virar numa via, ele deve dar preferência ao pedestre, ao ciclista. Né, coisas aí que na teoria está muito bom, mas a gente sabe que na prática expressa bem o pateta, né, que foi muito bem mostrado aí no início, né, essa euforia, as pessoas querendo ganhar alguns segundos, né, e comprometendo a vida aí de muitas pessoas, né, por causa de segundos. A questão aí da redução de velocidade ao ultrapassar o ciclista também está lá bem expresso no Código de Trânsito. Bom, um marco aí super importante, né, década de ações pela segurança no trânsito, que a gente está vivenciando. Aqui no Distrito Federal, a gente tem um marco legal também bem estabelecido, já desde 2005, em relação à acessibilidade, ao incentivo ao uso da bicicleta. Então, realmente, a parte de legislação é bem vasta. Mas aí, o que a gente tem, o quadro aí que todo mundo já colocou, né, que todo mundo conhece no dia a dia, esse caos de norte a sul do país, as pessoas imobilizadas, né, uma perda de economia, de recursos, perda de tempo, excesso de poluição, enfim, todos os malefícios advindos desse sistema aí de transporte baseado no carro, na moto, enfim, transporte individual motorizado. Né, então, essa legislação que a gente tem parece ir no caminho contrário, quer dizer, de alternativas a esse caos que a gente tem. Né, aqui, só para ficar mais claro, aqui no Distrito Federal também, diversas vias, a mesma situação de caos, né, aquele caos pendular, né, no início do dia para ir para o trabalho e para voltar no final do dia. E a gente conhece bem aí o círculo vicioso, só tentei sintetizar aí, né, que é totalmente insustentável, quer dizer, quanto mais você investe em caos, mais poluição, enfim, e isso compromete também a velocidade, por exemplo, do transporte coletivo, se torna mais lento, mais caro. Então, a gente tem dois caminhos aí para seguir, né? Ou continuar com essa lógica absurda, lógica atrasada, né, de ampliar vias, de dar ainda mais espaço aos carros, porque congestionou, então tem que ampliar a via. Ou reverter esse processo e buscar uma cidade mais humana, saudável. E aí, uma constatação que a gente tem no dia a dia, bom, eu só uso bicicleta no dia a dia, não tenho carro por opção, já há mais de 10 anos, e estou sempre com a câmera aí para observar aí a cidade. Isso aqui, até a Renata já falou, a IPTG, a nossa curiosamente chamada linha verde, né? Que de verde aí não tem nada. Então, ali o ciclista ali no meio do caos, né? A ciclovia prometida nunca saiu do papel, onde morrem várias pessoas aí a cada ano. O pedestre, da mesma forma ali, é jogado. Né? Ali ainda está seco, né? No período de chuvas, aquilo é um barrão escorregadio. Então, acaba que, na realidade, apesar da nossa legislação, pedestres e ciclistas são seres invisíveis ao nosso poder público ainda. Então, várias cenas aí ainda na nossa linha verde. Isso é o que se sujeita. Quer dizer, não bastasse a ampliação viária que desconsiderou totalmente ciclistas e pedestres, ainda temos ali os patetas do trânsito ali invadindo o acostamento. Eu não sei se dá para sinalizar com esse... Bom, não sei se... Mas ali do lado esquerdo seria um corredor de ônibus, né, que nunca operou, e aqui do lado direito, onde está ali em vermelho, são os nossos motoristas aí que invade o espaço que poderia ser do ciclista na falta de ciclovia. Aí, né, se fala muito, ah, mas ciclista também tem que andar, tem que seguir a lei, tem que andar na mão, quer dizer, na falta de ciclovia, esses dois trabalhadores aí seguem esse caminho, porque não tem o menor sentido ir lá do outro lado, para depois dar uma volta e sujeitar ainda mais conflitos, então eles vão ali pela contramão, e muitos motoristas, eu fazia esse caminho, inclusive, né, eu morava em Águas Claras, fazia esse trajeto todo dia, e também tinha que ir na contramão, ou seja, por falta de opção. Não é questão que ciclista é infrator, ou, enfim, a gente tem que repensar essa visão também. Né? Então, parece que as pessoas não são vistas, né, no dia a dia. Né? Ali, novamente, a nossa linha verde, né, os pedestres ali no Barrão, nossa W3 aí também, enfim. Não só de Brasília, mais uma vez a linha verde... Em Belém também é a mesma coisa. Enfim, isso aí acontece no país inteiro, ali na São Paulo, na 23 de maio também, o ciclista ali em meio ao caos. Né? Então, do ponto de vista governamental, aí realmente a gente ainda é invisível e muitas vezes, né, expressamente proibido, tolhido de circular. Inclusive, alguém comentou, não lembro quem foi, acho que foi um dos senadores, sobre a ponte estaiada, está ali ela, com a sua placa bem convidativa, né, as pedaladas, caminhadas, e isso acontece em várias cidades. Né? Eu quis buscar justamente exemplos aí pelo país para não parecer que é uma coisa localizada. Aí se pode pensar, mas para tornar essas pessoas invisíveis, vamos investir em infraestrutura, né, um componente importante. Tá. Aí o que temos aqui em Brasília, né, que foi considerada a capital das ciclovias, né, algumas imagens aí da nossa infraestrutura, né, até interessante resgatar aí a colaboração, acho que foram internautas, né, senador, que colocaram a questão de falta de continuidade, né, ali é bem interessante, né, inclusive pintaram uma interrogação, e agora? Né, para onde vai? É teletransporte? Então, alguém ali, né, revoltado com a condição, uma ciclovia que acaba de repente, né, num bairro nobre ali, sudoeste, né, que poderia trazer pessoas do automóvel para a bicicleta, mas que realmente não oferece condições minimamente de conforto e de segurança. Ali também, né, o pai com o filho ali, que a ciclovia termina de repente, lama, então realmente a infraestrutura não é de qualidade. Não bastasse as imperfeições, né, ainda os nossos motoristas que realmente não têm uma formação cidadã, bloqueando ali, né, sem cerimônia. Então, realmente, que tipo de incentivo a gente quer dar às pessoas a trocar o carro pela bicicleta? Basta construir ciclovia. Aí, esse é meu trajeto diário ali na Asa Norte, né, na altura das 7, 8. Todo dia a mesma coisa. E as pessoas indignadas, né, colocam isso aí que eu chamo de multas cidadãs. Né, não estacionem na ciclovia, perdoe-me. Enfim, tentam sensibilizar, né, por falta de ação do poder público de ir lá fiscalizar, multar, guinchar. Isso acontece todo dia. As pessoas tentam sensibilizar na base, né, da multa cidadã. Na ausência do Estado para fiscalizar, essa é a atitude. Aí, só para reforçar, né, que eu acho que é bem emblemático, não só aqui no Distrito Federal, mas a nível nacional, essa auto-intitulada Linha Verde, né, as pessoas também ali grafitaram justamente pedindo, quer dizer, não é por falta de demanda que as melhorias não vêm, as pessoas estão se expressando. As mobilizações aí também, desde junho de 2013, mostram isso. Um dos lemas é o transporte, quer dizer... E aí, só para ilustrar, né, como apesar de todos esses problemas ilustrados, né, Brasília tentou emplacar essa coisa de ser referência nacional e internacional em ciclovias. Quer dizer, que referência é essa? Basta construir aí 200, 300 quilômetros de ciclovia e é referência? Então, aí só para sintetizar, muito mais, né, quer dizer, além de infraestrutura, a gente precisa muito mais de educação, fiscalização. O que já se falou também de incentivar bicicleta ou transporte a pé e, juntamente, desestimular o uso do automóvel. Né? Isso aí, com soma desses fatores, a gente realmente vai ter cidades para as pessoas, como é, a gente sabe, aí na Europa, né? Amsterdã, Copenhague, boas referências aí em mobilidade. As pessoas usam, sim, bicicleta. Quer dizer, tem uma infraestrutura adequada, é caro estacionar nas áreas centrais. Então, tem vários... fatores aí que implicam realmente para se ter uma cultura dessa, né? A gente viaja lá para fora, fica encantado, né? Volta para cá, parece que tem que necessariamente voltar à vida enclausurada do automóvel. Só para ilustrar aí com algumas manchetes, né, lá na França, incentivando diretamente, né, a pessoa usa a bicicleta e é remunerada por isso. A área central de Paris, né, lá eles querem banir o automóvel. A professora Maria Rosa trouxe muito bem esses exemplos também de cidades europeias, né, que combatem essa dependência do automóvel. E aqui os nossos projetos ainda vão na contramão. Duas manchetes para contrapor aí. Um estacionamento subterrâneo na Esplanada, quer dizer, se quer trazer ainda mais carros para a área central, né? Felizmente não emplacou, mas deve estar lá na gaveta esse projeto, projeto perigoso, né, que vai na contramão. E a questão aí também da isenção do IPI, né, o que já se foi falado também, dessa coisa danosa de você abrir mão de recursos, né, em favor de um segmento, né, da indústria automotiva, do lobby automotivo, e que esses empregos poderiam ser gerados em outras áreas, como bem falou o Carlos Pena, né, a questão do setor metroviário. Quer dizer, as pessoas não vão ficar desempregadas, é só você reordenar de forma a ter uma mobilidade saudável, uma indústria da mobilidade saudável. Só para dar um painel aí mais específico, a questão da bicicleta, né, ainda tem essa questão muito arraigada aí de meios de transporte de populações mais baixas, né, o que é um fato, mas é uma realidade. Então, a gente tem em várias cidades, né, essa cultura, infelizmente, se parece invisível, né, mas se você notar bem, tem muitas cidades aí, Recife, Belém, São Paulo, as grandes capitais estão inundadas, né, de bicicletas. Lá em Belém, na avenida principal, chega a ter congestionamento de ciclistas, que usam para diversos fins, seja para levar a criançada para a escola, seja para carregar, levar a carga, né. Isso aí é um painel bonito da mobilidade que a gente tem que realmente incentivar transporte de carga, só para ilustrar bem. E existe uma demanda reprimida, né, justamente pelo fato do poder público não estar atento ainda. Né, então, as pessoas estão usando bicicleta, mas não tem lugar, por exemplo, para estacionar, uma coisa simples. Então, ali um terminal de ônibus, por exemplo, Florianópolis, né, a pessoa que vai fazer integração com o ônibus e tem que largar a bicicleta ali de qualquer jeito, lá de fora. Ali um supermercado em São Mateus, no interior do Espírito Santo, também bicicletas aos montes, né, estacionadas de qualquer forma, porque o bicicleta, inclusive nesse lugar tem bicicletário, mas está abarrotado, as pessoas têm que parar fora. Aí uma cena interessante, né, uma árvore que dá ótimos frutos aí, né, árvore de bicicletas aí em Belém. Isso aí é uma obra em construção, os operários todos indo lá de bicicleta e tendo que parar de qualquer forma. Né? Tem um lado bom, né, que as pessoas estão usando, mas tem um lado ruim, que é a demanda reprimida. Quer dizer, não tem lugar para você realmente deixar. Só para registrar também a questão do transporte coletivo, que é muito ruim. Quer dizer, a gente vê a bicicleta como algo integrado, né, o transporte coletivo tem que estar, e infelizmente o transporte coletivo é super precário e também precisa ser melhorado. A questão do transporte do pedestrianismo, né, que também é negligenciado. Então, vários locais aqui em Brasília, na capital federal, que você tem uma situação inadmissível, né, de carros invadindo calçada, calçadas destruídas, ou muitas vezes nem tem calçada. Né? Então, você tem essas situações na capital do país, situação vexatória, pior ainda para os cadeirantes, né, quem tem necessidades ainda maiores. Muitas vezes você tem rampas bloqueadas, você tem cadeirantes que precisam andar pela rua, que não tem espaço adequado. Então, aí, em outros locais aí também, em Belém, no Espírito Santo, em vários outros locais, essa situação que você encontra, cadeirantes andando no meio da rua. E, bom, aqui só para elencar algumas questões aí realmente para levar a bicicleta, a mobilidade saudável a sério, né? Você tem vários pontos aí, não só a infraestrutura, mas um contexto urbano mais saudável. A questão de campanhas educativas é bastante importante. Até alguém falou a questão de ser algo positivo, a campanha tem que ser positiva. Eu não coloquei aqui na apresentação, mas achei interessante, né? O DF investe muito pouco, eu vou mostrar mais à frente, em educação no trânsito. E uma das poucas que eu vi nos últimos anos, do ano passado, coloca lá uma propaganda relacionada à distração no trânsito e coloca a foto de um ciclista estatelado lá no chão. Quer dizer, isso é você ressaltar a bicicleta? Quer dizer, das poucas campanhas, poucos anúncios que você vê no jornal, quando se vê é o ciclista morto, esquartejado, associando à distração. Quer dizer, há que se rever esses pontos. Então, vou passar rápido essa parte, São só alguns tópicos realmente para se ter em mente. A questão do policiamento que pode ser feito de bicicleta, né, algo que é super positivo e tem em várias cidades, inclusive aqui do Brasil, mas aqui em Brasília ainda é incipiente. A questão do transporte de passageiros, que é bem avançado lá fora, quer dizer, você tem lá em locais, cartões postais lá de Alemanha, da França, você tem o bicitáxi lá circulando, algo super positivo que a gente também mal vê aqui no país. Algo fundamental, né, que também se falou, velocidade, que é absurda. Isso a gente está falando no limite teórico de 80, a gente sabe que na prática, fora do alcance do radar, chega a 120, 150, enfim. E a gente sabe que a redução da velocidade traz mais pessoas para a rua, é mais convidativa a pessoa caminhar, pedalar, e a questão também dos acidentes de trânsito, né, como nosso colega aí do SARA colocou muito bem, né, é muito importante você prevenir, você reduzir esse limite de velocidade para realmente evitar politraumatismos, enfim. Né? Então, a gente precisa repensar isso. É uma coisa pouco falada, se fala muito ciclovia, ciclovia, infraestrutura, e se fala pouco em algo básico, né, que é esse limite absurdo de velocidade que a gente tem nas vias. Aí, só para ilustrar, né, como é positivo, né, essa redução de velocidade, questão de morte, lesões, reduz drasticamente pela diminuição da velocidade. Bom, isso aí só para ilustrar as manchetes, né, uma coisa que a gente vivencia, essa violência no trânsito, é algo que precisa ser sempre colocado. Aqui no Distrito Federal, só para colocar alguns dados, né, de 2001 a 2010, se aplicou muito, né, quase R$800 milhões em obras de duplicação, e no mesmo período o investimento no metrô foi 4 vezes inferior. Que eu tinha falado da educação no trânsito, entre 2012 e 2014, Detran arrecadou 356 milhões em multas e destinou apenas 3,5% à campanha de educação no trânsito. E pensar que esse baixíssimo percentual ainda é mal aplicado, como eu ilustrei, de campanhas que não são positivas, que colocam o ciclista como algo negativo, né, sujeito à morte. Então, a gente precisa realmente repensar, precisa de uma mudança cultural, não só de infraestrutura, passar da cultura motorizada, né, atualmente nossas crianças, muitas não pedalam mais, né, já vão para o seu carrinho motorizado, para a sua moto, então a gente precisa repensar essa atitude. Né, é uma questão que envolve várias áreas, não só mobilidade, meio ambiente, mas saúde, enfim. Isso também é legal nessa cultura europeia, né, da bicicleta, que muitas pessoas conhecem, e a gente também tem a nossa cultura, só que a gente tem que ser criativo. Né? Então, a gente não tem aquelas bicicletas com caixas, a gente adapta nossas caixas. Né? Então, crianças aí em caixas, né, também sendo levadas para a escola, para a diversão, e que não são vistas. Né? Eu acho que é importante falar, sendo Comissão de Direitos Humanos, que tem crianças, tem mães, tem trabalhadores que precisam ser ressaltados, né? Precisam de segurança. Se fala muito da bicicleta como transporte individual, temos famílias aí sendo transportadas todo dia, né, que precisam de atenção. Né? Será que é só como transporte individual? Eu me nego realmente, vendo essas imagens, considerar a bicicleta como mero transporte individual. Alguns exemplos aí de pessoas, né, que abandonaram o carro e usam a bicicleta aí no dia a dia. Enfim, a gente tem, felizmente, cada vez mais, a gente tem que ter isso como exemplo, né, de como incentivar isso ainda mais. Aí, para resumir, os vários benefícios, né, do uso da bicicleta, seja a saúde, seja meio ambiente. A questão democrática, né, eu acho bem interessante. Então, ó, você, como ambiente acolhedor, você traz pessoas, né, com mobilidade reduzida. Né? Então, aí a ciclovia é só para ciclistas. Não, as pessoas vão usar. Vêm pessoas com cadeira de rodas que antes ficavam presas em casa. Né? Então, pessoas que você dá a possibilidade às pessoas realmente vivenciarem a cidade. Eu acho que essa é a mensagem. Os nossos agentes ambientais, né, pouco visto também, pessoas que carregam a latinha, fazem a coleta seletiva aí com auxílio de bicicleta. Quer dizer, não só a questão de não emitir poluente, mas também de fazer a coleta seletiva. Isso aí, vários exemplos também que às vezes passa desapercebido. Apenas uma campanha aí anti-sedentaria. Muitas pessoas falam de desculpas, né? No vídeo do Pateta dá para ver isso também. Né? As pessoas falaram aqui da questão psicológica. Eu lembrei que teve o professor lá da psicologia. Ah, não tem preparo nem idade. Quer dizer, a bicicleta ela é democrática. descarregar peso, ah, vou de carro, né? Sempre se dá um jeito. Enfim, algumas desculpas aí que eu tento contrapor só para a gente refletir. Então, por fim, aí só alguns tópicos aí para deixar, que o foco da mobilidade tem que ser a segurança no trânsito. A necessidade de integração de políticas, infelizmente a gente vive um contexto aí, uma estrutura governamental que é sempre caixinhas, né? Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Saúde. A gente precisa integrar essas políticas, né? Saúde, educação, turismo, economia. Aplicar as leis, né? Como mostrei, a gente tem um marco legal até interessante, mas precisa pôr isso em prática. Coerência no planejamento, você ter conexões, né, de ciclovias, você ter o caminho do ciclista com qualidade, né, como se queixaram aqui as pessoas que se manifestaram pela internet. Ah, foram pavimentar as ruas e destruíram a ciclovia. Fizeram a ciclovia, mas não tem continuidade. Você precisa de qualidade. Mudanças culturais, né, e pensar em medidas de curto, médio e longo prazo. Bom, eu vou, como já estourei meu tempo, é isso aí. Agradeço a oportunidade. Obrigado.
Mas cumprimento ao IH Lourenço, que coordena esse momento de mobilização, que apresentou aí um belo trabalho, aí, com certeza que todos aqueles que estão assistindo aprenderam um pouco mais sobre a importância da mobilidade urbana. Paulo Henrique da Silva Santarém, representante do movimento Passo Livre.